Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage.
Καταστραφώ. Μα ο πόνος ο δικός σου δυο φορές σκοτώνει και δεν έχω άλλο τρόπο για να ξεχαστώ. Εγώ τα σπάω, εγώ πληρώνω, δεν δίνω λόγο σε κανένα. Για τη ζωή μου λυπάμαι μόνο που τη χαράνισα για σένα. Εγώ τα σπάω, εγώ πληρώνω, δεν δίνω λόγο σε κανένα. Για τη ζωή μου λυπάμαι μόνο που τη χαράνισα για σένα. Τσιγάρο θα με κόψει λένε, μα εμένα δεν με νοιάζει να κόπω στα δυο. Τώρα που τα δυο σου χείλη άλλα χείλη καίνε, θα τα πιω και θα τα κάνω όλα ρήμα. Εγώ πληρώνω, δεν δίνω λόγο σε κανένα. Για τη ζωή μου λυπάμαι μόνο που τη χαράνισα για σένα. Εγώ τα σπάω, εγώ πληρώνω, δεν δίνω λόγο σε κανένα. Για τη ζωή μου λυπάμαι μόνο τη χαράνισα για σένα. Εγώ τα σπάω, εγώ πληρώνω, δεν δίνω λόγο σε κανένα. Για τη ζωή μου λυπάμαι μόνο που τη χαράνισα για σένα. Εγώ τα σπάω, εγώ πληρώνω, δεν δίνω λόγο σε κανένα. Τη ζωή μου λυπάμαι μόνο που τη χαράνισα για σένα.
Olá, hoje vamos continuar a viagem pela Grécia. Bem-vindos à segunda parte. Os livros que li relacionados com a Grécia. De Homero, a Odisseia. De Victoria Hislop, a Ilha. E a Arca, Gerald Durrell, My Family and Other Animals, Lawrence Durrell, As Ilhas Gregas, Nikos Katsanzakis, Carta a Greco, Zorba o Grego, A Última Tentação de Cristo, Cristo Recrucificado, Liberdade ou Morte, Irmãos e Inimigos. Agora vamos à outra parte da viagem, Creta. Alugámos um carro, ficámos instalados em Chânia, uma cidade com uma atmosfera vibrante, num hotel da Stanaris, giríssimo, mesmo em cima do mar. Por sorte, tinham-nos indicado um restaurante mesmo em frente, praticamente em cima da água. Mas primeiro percorremos uma boa distância a pé, através da cidade, para ir à praia. Tomámos alguns banhos e voltámos ao centro da cidade. Vimos povos a secar, num restaurante típico de Agistri, muitos restaurantes com as suas cadeiras de madeira pintada e assento de palha, tirei uma selfie com um grego, vimos um barco com bonecos de cera vestidos de turistas e fomos para o centro. Esta cidade é belíssima, tem uma muralha veneziana e o porto veneziano. Caminhámos pelo centro histórico, vimos o Breakwater, um grande pontão no meio da água, do mar, o icónico farol, de onde se aprecia um belo pôr do sol. A cidade está muito bem arranjada. As casas são de tons de cores de tijolo claro. Tem muito comércio de artesanato, restaurantes, esplanadas, pátio, uma mesquita do tempo dos turcos, armazéns antigos, muitas ânforas com flores e belas vistas para o mar. Jantámos no tal restaurante da zona da Stanaris, quase com os pés na água, um peixe delicioso. Continuámos a ver gatos lindos por todo o lado e até lhes demos alguns restos de peixe. Ficaram tão contentes. No dia seguinte, tomámos o pequeno almoço ao ar livre, no nosso hotel, perto do restaurante da véspera. Depois pegámos no carro e fomos prestar homenagem ao meu escritor preferido, Nikos Katsantzakis, ao seu museu. Tive sorte, porque fica em Mírtia, na região de Heráclion, e perto de Cnossos, a nossa paragem seguinte. Para lá chegar, apanhámos uma estrada algo crowded. Era engraçada, por, apesar de só ter duas faixas, sempre que alguém precisava de ultrapassar, os carros encostavam-se à berma, criando assim três faixas, e sendo a do meio mista. Gerível. Vimos montanhas com neve no alto, muita vegetação e flores cor-de-rosa, mas também alguma barafunda e obras muito bem assinaladas por conjuntos de setas intermináveis. Praias, resorts de luxo, passámos por uma terra chamada Bali. Assim já posso dizer que já fui a Bali. O museu propriamente dito é pequeno, recente, moderno e muito interessante. Conta a história da vida e das viagens do escritor através de estátuas, textos na parede, muita cronologia e audiovisuais. Mostra os seus livros em muitas línguas, incluindo a portuguesa. Por favor, leia os seus livros, alguns à venda em livrarias e outros em alfarrabistas. Este museu era tão recente que a livraria ainda não tinha aberto, senão teria comprado mais algum livro. Situa-se na sua aldeia e havia miniaturas da mesma. Lá fora também havia muitas pinturas murais. Este escritor era cretense, de Heráclion, e foi uma das personagens mais importantes da cultura grega no século XX. Esta foi uma visita emocionante. Prosseguimos para o Palácio de Cnossos, outro momento alto, e que eu já queria ver há imenso tempo. Cnossos foi o maior palácio cretense no período clássico. A sua história é fundamental para conhecer a civilização da Idade do Bronze em terras gregas. Foi descoberta em 1878 por Minos Kallokairinos, um comerciante e antiquário cretense. As escavações começaram em 1900 e duraram 35 anos. Foram encontradas aqui provas de linguagens escritas da Idade do Bronze grega. Entre os achados mais importantes estão os frescos que decoram as paredes. Estas pinturas sofisticadas mostram o luxo de uma grande civilização. As vestes femininas tinham mangas folgadas, cinturas finas e saias drapeadas. Tinham cor azul, indicando comércio com os fenícios. Os murais retratavam rituais de saltos acrobáticos sobre um touro. Estas ruínas são incríveis e seguramente um dos highlights da ilha. O palácio não está num só andar e vai-se distribuindo pelo meio da natureza, das árvores. Vimos ânforas muito antigas, pinturas nas paredes de tons alaranjados e turquesas, colunas quase encarnadas ou pretas, tudo muito harmonioso. Depois, fomos para Heráclion, onde está o memorial túmulo de Katsantzakis, num local bem alto, com vista para o mar. E sabiam que o aeroporto tem o seu nome? Também vimos o jardim de outro famoso, El Greco. Também tem muralha veneziana, fontes, igrejas, arcadas, cafés turcos, que os ocuparam, muito artesanato à venda, um breakwater com o seu castelo no mar onde entramos e um belo mercado e um lindo porto, ânforas, vasos de flores bem pintados. Passeámos, comprei, dialoguei com os cretenses. Gostei muito desta cidade, que é uma das maiores da Grécia. O mar é tão turquesa e tem tantos iates. Pequena nota, Creta tem 4 regiões, cada uma com a sua capital, de leste para oeste. Chânia, Retimno, Heráclion e Ágios Nicolaus, a que não fomos. É uma ilha retangular, estas cidades estão todas viradas a norte, o sul é mais selvagem e está virado para o mar da Líbia. E continuamos para Retimno, outra cidade linda e ao mesmo tempo não muito diferente das anteriores. Outra vez muito bem arranjada, com uma parte antiga belíssima, muitos bares e restaurantes e um bom ambiente. Construções antigas, barcos, casas lindas e ricas e o farol. Conseguimos sentar a apreciar a vista da cidade e a tomar um drink. E voltámos para jantar em Chânia, onde nos fartámos de comer, num restaurante que servia medze, uma espécie de tapas. A apresentação era engraçada, com tudo ao molho, no mesmo prato. Acho que vou adotar este sistema porque é muito prático e, ao mesmo tempo, delicioso. Conseguimos ver o pôr do sol. Tal como no Pireu, já nos tinham dito que não compensava estar pouco tempo em Aegina, aqui disseram-nos que dificilmente conseguiríamos ver duas praias famosas no mesmo dia. Estes foram uns gêmeos que trabalhavam no nosso hotel e que, além de serem muito parecidos, tinham multifunções, entre as quais aparcar o nosso carro. Enfim, voltámos a deambular pela cidade ou, como dizem os franceses, flâner. Que bom! No dia seguinte, partimos então para a grande aventura, pois a primeira praia a visitar situa-se no lado sul da ilha e tivemos que atravessar as montanhas. Já agora optámos por não ir a Samaria Gorge, o grande desfiladeiro de Creta, porque precisávamos de muito mais tempo. Passámos por Topólia, Elos, onde vimos um rebanho de ovelhas e cabras a atravessar a estrada. Muitas oliveiras, adoro azeitonas gregas, são enormes e suculências. E por Vati. E chegámos a Elafonissos, sem dúvida uma das praias mais bonitas que alguma vez já vi. A grande característica é que a areia é cor-de-rosa, dando-lhe um aspecto diferente, a contrastar com a turquesa do mar e o amarelado e verde da costa. Depois tem várias enseadas e ilhas, ou pelo menos presqu'île, viradas para todos os lados. Conseguimos tomar banho na água calma, quentinha e transparente. Relaxámos numa ótima sombra e caminhámos. Vimos a inscrição Don't take sand and shells, don't cut the plants. Depois tentámos voltar pela costa até à praia seguinte. Vimos paisagens incríveis, algumas aldeias mais isoladas, mas tivemos que voltar à montanha. E chegámos à segunda praia, Falassarna, imensa, mais acompanhada e já quase virada a norte. Os beach clubs não estavam a funcionar a 100%. Estava calor, tomámos banho e apreciámos a paisagem, pois na montanha atrás da praia havia imensas construções com uma arquitetura fantástica em que as casas ou prédios se confundiam com as próprias rochas do terreno. E voltámos a Chânia para as últimas compras ao fim da tarde. Mochilas, túnicas, sandálias gregas, calças, ícones, camisas de linho, etc. Só consegui parar quando as lojas fecharam, pois havia muita coisa bonita e barata. E consegui não me exceder. Jantámos num restaurante no Porto com uma bela vista para a baía e para o farol. Foi incrível. No dia seguinte, madrugada, regressámos de avião com um pequeno almoço copioso dentro de caixas que nos deram no hotel. Já agora, neste hotel, havia no nosso primeiro quarto uma porta avariada e fizeram-nos um upgrade para um apartamento. Foi mesmo pena as filhas não estarem lá connosco, porque havia espaço para todos. Saímos com saudades e recomendo. Vamos ouvir de Jorge Moustaki.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour
entramos no aeroporto de Eleftherios Venizelos, em Atenas. Tínhamos outro carro de aluguer à espera, tudo muito bem organizado. Eles são prós. Apanhámos logo a autoestrada, já tínhamos feito trajetos do aeroporto de táxi e de metro, mas agora estávamos by our own e penso que nos conseguimos orientar bem, pois as indicações são boas. Passámos pelo norte de Atenas e, a certa altura, em vez de irmos para o Golfo de Corintos, Patra ou Peloponeso, fomos para o norte, Larissa, Salónica. Tínhamos a gigante ilha de Évia à nossa direita. Esta viagem, cujo destino era Meteora, é espetacular. A estrada é ótima, vendo-se às vezes o mar à direita ou mesmo à esquerda, lá para baixo, para o Golfo de Corintos. Com pena, optámos por não ir ao Monte Olimpos, era demasiado. Passámos por uma terra muito bonita, no alto das montanhas, onde se pode fazer ski, chamada Araxova, e fizemos a primeira paragem em Delfos, outro dos sítios arqueológicos mais importantes da Grécia Antiga. E outro património mundial da Unesco. Antigamente era o local dos Jogos Píticos e do famoso Oráculo de Delfos, que ficava dentro de um templo dedicado ao deus Apolo. Delfos era reverenciado por todo o mundo grego como um centro do universo. Fica num planalto semicircular. Foi outro sonho que realizei, pois há muito tempo que queria ir. Percorremos a terra a pé, que apesar de algo turístico é muito interessante. Vimos imensas camionetas com muitos turistas de alguma idade e fiquei muito contente por ver como estas pessoas aproveitam bem a vida a ver maravilhas. Fomos à zona arqueológica, o ponto alto da visita, o Templo de Apolo, circular com as suas icónicas colunas, descoberta em 1892. O teatro, com capacidade para 5 mil espectadores, e o estádio, situado perto do teatro e sede dos Jogos Píticos. Passeámos por entre ruínas, templos, estátuas, colunas e vistas incríveis das montanhas do Monte Parnassos. E continuámos o nosso caminho para Meteora. Já estávamos perto. Passámos por Crisso, Elaionas, Prosilo, Grávia, Vargiani, Vasiliki, Saraquina, e chegámos a Calambaca, vendo já os gigantes rochedos. Lembrava-me tão bem. Instalámos-nos no nosso boutique hotel entre Calambaca e Castraqui e esperámos que nos dessem excelentes recomendações. Depois subimos por entre os imponentes rochedos, quase verticais. Já era a segunda vez que lá ia, anterior, há mais de 30 anos, de comboio e à boleia, desta vez de carro. Muito diferente. Incrível como desta vez o tempo foi rentabilizado e as distâncias se tornaram mais curtas. Mas mantenho a minha opinião. Vi poucos sítios como estes na Terra. Impressiona-me primeiro pela beleza das rochas, altíssimas, com as vertentes quase verticais. Em segundo lugar, pelos mosteiros que foram construídos em cima destas rochas e, por último, pelo riquíssimo interior destes mosteiros, ver VM1 EP7. É um dos maiores e mais importantes complexos de mosteiros do cristianismo oriental, superado apenas pelo Monte Athos, onde só entram homens, também na Grécia. Vimos a paisagem, passámos pelos mosteiros mais importantes e vimos um português nosso conhecido. Os 6 mosteiros foram construídos sobre pilares de rocha de arenito na região noroeste da planície de Tessália, na Grécia Central. A cidade mais próxima é Kalambaka. Kalambaka, o maior pico em que se localiza um mosteiro, tem 549 metros, o menor 305 metros. Os próprios gregos têm várias maneiras diferentes de dizer o mesmo nome da mesma terra. Os monges ermitas, procurando um refúgio seguro da ocupação otomana, encontraram nos rochedos inacessíveis de Meteora um refúgio ideal. Foram construídos mais de 20 mosteiros, mas hoje em dia existem apenas 6. Os 6 mosteiros são Megalos Meteoros, ou Grande Meteoro, ou Mosteiro da Transfiguração, Varlam, Ágio Stefano, Ágia Triada, Santíssima Trindade, São Nicolau Anapausas e Roussanot. O acesso aos mosteiros era feito por guindastes e apenas em 1920 foram construídas escadas de acesso. Dos 6 mosteiros, 5 são masculinos e 1 é feminino. Mas também se vêem buracos nas rochas para onde iam alguns monges rezar. E fotografias ou desenhos de cestos para os erguerem. Ainda têm sistemas de elevação tipo roldanas. As estradas chegam perto das entradas dos mosteiros e alguns até há poucas escadas. Comprei alguns souvenirs, nomeadamente ícones e cruzes. Disse ao vendedor que lá tinha ido há mais de 30 anos e ele disse-me que ainda não estava lá, por isso não se lembrava de mim. Jantámos comida típica numa esplanada em Castraki e ainda fomos às lojas de souvenirs para comprar mais ícones, que eu adoro. No dia seguinte de manhã, depois de um suculento pequeno almoço, fomos ver os mosteiros. 2 deles já tinha visto, mas podia estar lá todo o dia. Desta vez ia com um vestido comprido e, de uma maneira geral, as turistas respeitavam, sobretudo 2 chinesas com umas saias compridas de seda, em tons de encarnado e turquesa, como eu gosto, muito luxuosas, mas não consegui que me explicassem onde as tinham comprado, pois não compreendiam inglês. Estes mosteiros são opulentos por dentro. Têm pinturas nas paredes, nos tetos, altares dourados e pintados, muita madeira, esculturas em pedra, livros riquíssimos com iluminuras, pequenos museus com arte sacra, joias e vestes. Têm vistas desafogadas, capelinhas dentro de grutas, sistemas de roldanas para transporte de produtos, caminhos através das árvores e escadas confortáveis. Claro que estavam cheios de turistas de todas as idades e de todas as proveniências. Se algum dia forem à Grécia, não percam esta visita. Os mosteiros que visitámos são Holy Trinity, Ágia Triada, que apareceu no filme do 007 For Your Eyes Only, Varlam e o Grande Meteoro. Despedimos-nos deste paraíso para a vista e apanhámos a autoestrada com destino a Corfu. Este sim, o verdadeiro ponto alto da viagem. Passámos ao largo de Metsovo e Ioannina e, infelizmente, não dá para parar em todo o lado. E Graikoshori. Nunca vi tantos túneis numa autoestrada, por isso chegámos rapidamente a Igoumenitsa. É incrível como estes gregos são relaxados. Já não consegui comprar o bilhete de barco na internet durante a viagem de carro. No entanto, consegui comprá-lo presencialmente, de ida e volta, pois só faltavam 15 minutos para o barco. Why not? Kerkira Lines. Estava emocionada. Fui 3 vezes a Corfu há mais de 30 anos, o meu porto seguro na Grécia. O barco já tinha uma frequência com um ar revivalista. Questionámo-nos se conheceria alguém. É uma ilha luxuriante, muito verde, cheia de ciprestes, oliveiras, mar azul turquesa e uma capital considerada justamente como uma das mais belas cidades da Grécia. O passeio de barco é belo e a entrada no porto majestosa, com os seus 2 fortes. À beira da água, as torres das igrejas e as casas em amarelo claro. Adoro. Não entramos em Corfu Town, ou Kerkira, e atravessámos a ilha para o oeste, entrando em Pelecas. Que bom poder matar saudades. Sou muito agradecida. Instalámos-nos num hotel muito simpático e fomos logo para a praia. Por muito bem que eu possa conhecer a ilha, não há praia como esta, rodeada pelas verdes montanhas e com um mar azul claro muito transparente e uma ótima areia. Consolei-me, tomei imensos banhos e percorri o areal de Les a Les. Tem muitas construções, mas ainda mantém o seu charme selvagem. Depois fomos lá acima, jantámos no restaurante Pink Panther, que era a antiga discoteca, onde ouvimos Cat Stevens, que vou passar de seguida, Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know.
Fomos ver o Kaiser Tron, que é um mirador de onde se pode avistar o melhor pôr-de-sol da ilha. Estava feliz. Passei pela aldeia para cima e para baixo. E está bem arranjada. Alguns restaurantes eram do meu tempo. O Jimmy's, o Antonis. As casas e as capelas bem pintadas e o chão das ruas também. Podia ficar todas as férias neste meu paraíso. Mas, no dia seguinte, depois do pequeno almoço, servido por uma simpática grega que estava ali para nos servir, Começámos por ir ver a vizinha praia de Glifada. É parecida, simpática, mas mais turística e menos selvagem. Prosseguimos para norte, para Palio Castriza, um dos lugares mais belos da ilha, com as suas enseadas azuis recortadas no mar, e fizemos um pequeno passeio de barco a partir do pequeno porto de Afionas, com um skipper que, para além de ser muito engraçado, conhecia bem as grutas e as principais praias que só têm acesso de barco. Até nos disse que em 2 horas podia ir de barco à Itália. Será? As grutas tinham uma água azul turquesa impressionante. Vimos corais, peixes, rochas de vários tipos, um bar encastrado na rocha. E mostrou-nos Liapades Beach, Rovinia, Cave of Love, Limi, Colias, Ágios Heliodoros e Cave of Odysseus, Paradise, e deixou-nos umas horas em Stellari, a melhor praia da ilha. Sempre que passava por nós algum barco, dava recomendações de segurança aos turistas, como, por exemplo, para se afastarem das rochas ou para se sentarem noutros lugares para melhor equilibrarem o peso. Mostrou-nos as rochas às riscas e as marcas da passagem do tempo e até nos deixou conduzir o barco. Tomámos imensos banhos, a água estava perfeita. Passeio de barco, perfeito. Agradeço muito. Vamos ouvir a voz do nosso skipper.
What about the captain? Look the blue eye. Without sunglasses, it's better to see. This is blue eye with the same fish with before. Melanuria fish. It's blue eye because behind it's 40 meters of the deep. Inside it's 1 meter. So all the clear water with the sun from the back, it's coming exactly in. So it's coming, that's the blue
perfect,
eye.
Perfect.
Okay. Also, you can see the rock is purple from the corals on the left side. You see the purple
yes.
rock? Be careful, melanuria fish again.
Very beautiful. Though.
It's really beautiful.
We have nice things again, no yes. problem. We have nice things, okay?
I swear, I didn't know I was going Center. To see this kind of places, but that's why I didn't know.
Bravo, no
that's
problem.
Why I put this shirt. Então, dress code mais apropriado. Não foi de propósito. Que lindo.
Hotel, nice hotel and nice restaurant, and after this we see now the Rovinia Beach. Rovinia Beach is this beach. On the right side no sun, every day is like this. On the left side don't have a sun. It's every day is like this.
Okay.
Okay.
And on the right we go to see the cave of the pirates, straight down, okay?
Very good.
Cave of the Pirates. Depois subimos a Lacones, Bela Vista Hill. Este local oferece vistas espetaculares da baía e também é conhecido como a Varanda dos Deuses, lá em cima, ou mesmo a melhor vista da Europa, merecidamente. Continuámos estrada acima e fizemos um pequeno hiking até Angelo Castro, que é um pequeno castelo com uma vista soberba até ao mar. Estava imenso calor, mas valeu muito a pena. Voltámos a ver um pavão, como já tínhamos visto em Knossos. Agradeço mesmo a recomendação deste passeio. Ainda parámos na praia de Ágios Georgios, e animada por um megafone de um vendedor de fruta com um excelente aspecto, que andava na carrinha de um lado para o outro. Esta praia é enorme. Vamos ouvir a gravação.
My love, for the sweet.
Subimos depois a Fionas, uma aldeia linda cheia de flores, e parámos no resort Zeus Throne. E depois fizemos um passe até Porto Timoni, que é um istmo com uma praia de cada lado, uma vista autêntica de postal. O caminho é um bocado duro, ia de sandálias, mas felizmente aguentei-me bem, e a vista mais que compensou. Ainda vi em Fionas esta bela descrição: Dance like no one is watching. Love like you've never been hurt. Sing like no one is listening. Live like is heaven on earth. Vamos assim ouvir uma música que me parece muito apropriada. Mamma Mia, dos ABBA. Continuámos para norte para ver o canal da Amur em Sidari, que é um fenómeno geográfico com canais estreitos a sair das rochas, que parecem canyons. É muito romântico, São formações rochosas naturais que criam um canal estreito e sinuoso, formando uma passagem entre dois penhascos. A lenda diz que os casais que nadam pelo canal experimentarão um amor eterno e felicidade juntos. Essa noção romântica tornou a praia um destino popular para casais e recém-casados de toda a Europa. Continuamos a dar a volta à ilha pelo norte. Aqui estamos muito perto da Albânia, que se vê muito bem. Vamos assim ouvir de Dua Lipa, Training Season. Passámos numa das casas dos Durrells em Calami. Percebe-se bem porque é que esta família quis viver em Corfu. No norte passámos por Roda, Cassiope, Ipsos, Govia e parámos em Kerkira ou Corfu Town. A cidade tem imensas ruas estreitinhas com um comércio delicioso. Bebemos licor de kumquat, entramos na famosa igreja de Santo Spiridon, vimos o mercado, a paragem de autocarros, da qual me lembrava vagamente, e a praça cheia de arcadas com ar francês, o templo no mar, as ruas pedonais, os jardins, as praias e seus clubes urbanos. A esplanada, o New and Old Fortress, o Plateau Leonida Vlachu Park, um jardim enorme, a Old Town e a Old Citadel. Vimos a zona dos museus, fizemos compras, jantámos ao ar livre, claro, e ainda tivemos a sorte de ver ranchos folclóricos com trajes riquíssimos a atuar. Tirei uma selfie com uma das bailarinas. Fizemos mais compras e antes de chegar ao nosso hotel, já de noite, ainda tivemos que fazer um desvio de carro para deixar passar uma bonita procissão. No dia seguinte, despedi-me de Pelecas com muita emoção. Fomos para Sul, começando por visitar a praia Ágios Górdios, depois Ágios Mateios, Ágios Georgios, passámos pelas maiores plantações de oliveiras da ilha. Passámos pela enorme língua de areia de Chalicónia ou Alicónia, muito interessante e selvagem. Passámos em Cavos, quase na ponta sul, e parámos na segunda cidade, Lefkimi. De longe, o sítio mais calmo e menos turístico onde estivemos na ilha, e muito pequeno. Tomámos um café à beira de um canal, cheio de barquinhos. Só tinha uma loja, mas mesmo assim comprei dois pares de chinelos da moda para oferecer às minhas filhas. Já na costa leste, passámos pelo Palácio da Princesa Sissi, o Palácio Aquilion, em Gasturi. Espetacular, grandioso e cheio de estátuas e belas árvores à volta. Parámos em frente da Ilha do Rato e o Mosteiro de Vlascerna e Ponte Conisi. Trata-se de uma pequena ilhota com um castelo bizantino que pode ser visitado. Os barcos para a ilha de Ponte Conisi partem à frente do Mosteiro Vlascerna, que é a poucos metros de lá. Por isso, normalmente estão considerados numa visita dupla. Mas nós só observámos ao longe. Vimos essa capela, que está no meio da água, e ainda a pista do aeroporto, também na água. Tomámos banho na praia, mas já não há areia deste lado, e sim pedrinhas. E finalizámos o nosso passeio em Corfu Town. Era dia de festa. Talvez por isso tenhamos visto a procissão na véspera. Salvas de tiros, show de aviões, folclore. E passámos de novo por Old Town, num passeio mais alargado que nunca cansa. Comemos giros e moussaka. A comida é tão boa. E ainda salada grega. As pessoas estavam engalanadas, muitas vestidas de azul, a condizer com a sua bandeira. Passámos por Darrell Park. As arcadas da Esplanade também estavam todas enfeitadas com a bandeira, que é muito bonita. Vimos as vistas do Corfu Museum of Asian Art, belas árvores, e pessoas a tomar banho na praia, e o Parque Mon Repos. Depois fomos para o porto apanhar o barco. Chegámos perto da hora, sem stress, que é coisa que não existe nesta ilha. Partimos com muitas saudades, pensando se conseguirei lá voltar. Espero bem que sim. A Igoumenitsa, tomámos a estrada para Preveza, que foi uma agradável surpresa, até rima, pois era uma cidade linda. Demos uma volta e vimos edifícios ricos e antigos, muito bem tratados, e barcos por todos os lados. O jantar foi muito simpático, das melhores refeições. O empregado era muito atencioso e ofereceu-nos algumas entradas e uso, que é uma bebida bem forte. Ficou contente porque eu lhe disse que era parecido com os portugueses. E disse-lhe também que adorava a Grécia, até corou. E explicou-me que são um povo que por tradição é hospitaleiro e recebe sempre bem toda a gente, nem que sejam os seus inimigos. Acho que o conquistei. Perguntei-lhe pelas antigas tradições, como as espécies de terços que os homens tinham na mão, as danças a partir pratos ou com as cadeiras na boca. E há cada vez menos. Acho que ficou bem impressionado e concordou que no dia seguinte devíamos pôr os pés na ilha vizinha de Lefkada. Dormimos muito bem no nosso boutique hotel e tomámos um ótimo pequeno almoço no terraço, com vista para o centro da cidade onde nós estávamos. Atravessámos água por um túnel debaixo de água e atravessámos uma ponte, aliás, era uma ponte barco. Em cada margem havia uma ponta do barco e a parte do meio girava conforme passavam barcos ou conforme era ponte para nós podermos passar. Incrível! Entramos na ilha de Lefkada, demos a volta à cidade e comprei um cabo para carregar o telemóvel. Fiquei com vontade de explorar e sei que tem praias magníficas. Ainda parámos em Corintos, sempre maravilhoso, ver VM1, EP7. E para finalizar, cumpri um desejo de há 40 anos, conseguirmos ir de carro e não à boleia, ver o Teatro de Epidauro. E não é que valeu mesmo a pena. É um teatro majestoso, no Peloponeso, com uma das melhores acústicas do mundo. O antigo Teatro de Epidauro é um teatro na cidade grega de Epidauro, localizado no extremo sudeste do santuário, dedicado ao antigo deus grego da medicina, Asclépio. Subimos, testámos o som, apreciámos e ficámos em paz. É uma despedida com chave de ouro para este programa. Ainda atravessámos a maravilhosa obra de engenharia que é o Canal de Corintos e que transformou a Península do Peloponeso numa ilha. Encontrei um papel com as melhores recomendações, escrito há muito tempo por um poeta português que eu muito prezo e que passo a ler. David Mourão Ferreira. Lembrança, saudades da Grécia, in discurso direto. Atenas, Acrópole, teatro na Acrópole e Monte Licabetos. Delfos, santuário, não confundir com a ilha de Delos. Epidauro, teatro. Olímpia, Náfplio, Corfu. Rodes, Creta e Canyon. Míconos, Santorini. Ou seja, falta-me Rodes desta lista e Náfplio. O resto fui a tudo. Muito obrigada. Sem mais delongas, gostaria de acrescentar o seguinte. Este programa foi feito através de mapas, prospectos. Tenho uma coleção enorme. Aliás, na viagem levava um mapa com mais de 30 anos, mas que foi muito útil, apesar de agora haver muito mais autoestradas e GPS. Mas eu na altura também só conhecia os comboios. Fotografias, recordações e ainda algumas conversas de dictafone. Não posso deixar de referir o quanto eu gosto deste país. Cada vez que lá vou, só me apetece marcar a viagem seguinte. Adeus, Grécia linda. Vamos ouvir de Demis Roussos. Goodbye, my love, goodbye.
I'm leaving you today. Please don't cry, or my heart will break when I go on my way.
tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.
Αν ήξερα που πήγαινα να μπλέξω και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω. Αν ήξερα τι με περίμενε, να ήσουν ασίγουρη, να ήσουν ασίγουρη ότι πάλι, πάλι, πάλι σε σένα θα αρχώ. Και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα το φοβόμουν. Πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Ότι πάλι, πάλι, πάλι σε σένα θα αρχόμουν. Πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα το φοβόμουν. Πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Πάμε άλλη μία, ρε παιδιά. Ό,τι πάλι, πάλι, πάλι σε σένα θα αρχώ. Και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα το φοβόμουν. Πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Ότι πάλι, πάλι, πάλι σε σένα θα αρχόμουν. Πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα το φοβόμουν. Πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν.